Voltamos a apresentar
Justiça na Tarde.
Pois bem, estamos de volta com o Justiça na Tarde. Hoje estamos aqui a repercutir as violências que acontecem durante motins nos presídios aqui no nosso país. E o último ocorreu justamente no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Nós vamos agora conversar com o Dr. José Arruda. O Dr. Arruda, ele é defensor público do estado do Pará e é o presidente do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária também deste estado. Dr. José Arruda, boa tarde. Muito obrigado ao senhor pela atenção com a emissora.
Boa tarde, os ouvintes da Rádio Justiça. Estamos aqui à disposição para discutir este tema.
Pois não. Bom, então, para começar, claro que, com toda certeza, a Defensoria Pública do Estado do Pará presta o seu relevante serviço e também constitucional junto à massa carcerária, aquela mais pobre que depende também da Defensoria Pública para realizar aí a sua defesa. Qual a realidade e que, de certa forma, também motiva reações adversas à ordem e à disciplina entre a massa carcerária? O que mais revolta essa população carcerária, doutor Arruda?
Eu costumo dizer que o maior dos problemas carcerários é a superlotação. É dela que decorrem todas as mazelas do sistema. A superlotação, ela inviabiliza, ela não permite que a lei de execução penal seja cumprida, que a Constituição da República seja cumprida. Não permite individualização da pena. Não permite que os direitos dos apenados, por exemplo, sejam deferidos no tempo devido. Isso vai provocando uma instabilidade dentro dos presídios, isso vai gerando uma revolta entre os presos, que acaba se manifestando através de rebeliões, que tem acontecido em todos os estados brasileiros, né? Um em maior gravidade, outros em menor gravidade. Mas o que é fato é que a superlotação carcerária, ela deve ser o tema do dia, deve ser resolvida pelo Estado brasileiro com urgência. O estado de coisas inconstitucional já declarado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao sistema carcerário deve ser olhado com a perspectiva cada vez mais contundente de resolver essa situação. E existem vários mecanismos para que isso aconteça.
E quais seriam esses mecanismos, doutor Arruda?
Nós podemos começar dizendo que a prisão provisória no Brasil ainda está com índice muito alto, 40%. É preciso que haja um filtro de entrada no sistema, não é? É preciso que as medidas cautelares diversas da prisão sejam implementadas, não sejam apenas um discurso que consta de uma lei, mas que não tem aplicabilidade, que resolva, que venha ter um resultado positivo na redução da população carcerária. Isso não quer dizer que os crimes graves não devam ser punidos, que as pessoas que precisam ser segregadas durante um processo criminal, mesmo que provisoriamente, deva acontecer. Mas isso em situações muito excepcionais e não a regra como acontece hoje no Brasil. É preciso que a súmula vinculante número 56 do Supremo Tribunal Federal seja cumprida. Não haja uma superlotação carcerária em presídios que impossibilite a progressão de regime ou que mantenha preso em regime mais gravoso. É preciso aplicar o princípio dos números clausos no sistema prisional. Se tem 300 vagas, são 300 presos. Não há como. Isso aconteceu agora no estado do Amazonas. Um presídio com capacidade para 450 pessoas estava com mais de 1.200 pessoas. Não é? Isso, claro, desorganiza o sistema como um todo. E aí o Estado não pode chegar e dizer, é uma questão de briga, de guerra entre facções, porque na realidade esta guerra entre facções, ela ocorre pela ausência do Estado, pela falta de fazer do Estado, né? Porque se o Estado tivesse cuidasse para que essa superlotação não acontecesse, claro que as facções não seriam tão organizadas, que você teria como ter um controle sobre o sistema prisional, sobre a população carcerária. Isso aconteceu muito recentemente também no estado do Maranhão, né? onde literalmente cabeças rolaram. E isso não pode mais acontecer. Essa questão ela vai se agravar no país. É preciso que o governo brasileiro invista no setor carcerário. Né? Nós tivemos agora 0,9% do percentual destinado ao fundo penitenciário retirado do fundo penitenciário. Isso não pode acontecer. O sistema já está deficitário, precisa de recursos. É preciso estruturar as defensorias públicas para que elas estejam presentes em todos os estabelecimentos prisionais do país, porque aí você vai ter como dar uma assistência jurídica integral, gratuita, permitir que os direitos dos apenados sejam garantidos em tempo hábil. Isso vai trazer uma estabilidade para o sistema, isso traz uma população carcerária de níveis adequados. É preciso o fortalecimento dos conselhos penitenciários, dos conselhos estaduais de política criminal e penitenciária, para dentro de cada estado possam, segundo as suas peculiaridades, verificar a forma mais adequada para dar o tratamento prisional. O que não pode acontecer é uma generalidade, o que não pode acontecer é que somente após situações como estas, né, a gente se alerte para os problemas que já existem, que já estão sendo reclamados há alguns anos.
Pode-se dizer, doutor Arruda, que onde existem as facções criminosas dominando os presídios, ali também está registrada a falência do Estado?
Exatamente, isso é uma verdade absoluta. Ora, se você tem um sistema sem controle, alguém vai controlar esse sistema. E aí, claro, as pessoas que estão no presídio superlotado, elas precisam ter um apoio. E aí se criam as organizações paralelas. E as facções são essas organizações que se criam, que oferecem proteção a alguns presos, né, que eles se organizam nessas facções para se proteger, para se fortalecer e para reivindicar. Isso fortalece as facções. E a facção ela existe por ausência do Estado. Né? Se o Estado estiver presente, se tiver uma execução penal adequada, compatível com a lei, com a Constituição, certamente nós não teríamos hoje esse caos prisional que está instaurado no país.
Quando o senhor nos chama a atenção, né, que por conta da superlotação fica difícil individualizar a pena, e traduzindo essa questão, ou seja, o senhor me ajude, o preso cumpre a sua pena, mas o Estado não consegue enxergar que ele já pode estar em liberdade, ele continua recolhido, continua no sistema, seria isso, doutor Arruda?
Passa por essa questão, porque quando você não consegue individualizar, você não consegue separar preso provisório de condenado, segundo a idade, segundo o crime cometido. Você junta réus, presos primários com aqueles que já têm uma alta criminalidade, que já têm um alto índice de reincidência. Ou seja, você não consegue fazer para cada pessoa, enxergar individualmente cada pessoa e ali fazer um programa de reintegração. De integração, como queira chamar, né? Porque na realidade é impossível reintegrar alguém separando este alguém da sociedade que se pretende reinseri-lo. Mas, de qualquer forma, uma política de redução de danos, onde os efeitos da prisionização, aqueles efeitos do cárcere, aquele que a pessoa, quanto mais tempo fica no cárcere, mais sente e sai de lá já formatado daquela forma, embrutecido, desumanizado, porque assim o cárcere é. O cárcere ele é reprodutor de violência, e isso a gente vê, esse é um exemplo recente que aconteceu no estado do Amazonas, mas que não é isolado, já aconteceu em diversos estados da federação, acontece todos os dias, em menor gravidade, e muitas vezes não ganha assim, o impacto como acontece nas situações dessas.
Já caminhando para o encerramento, doutor Arruda, como é que é feito o trabalho pelo Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária aí no estado do Pará, no qual o senhor é o presidente?
Aqui no estado do Pará, nós temos este Conselho de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão que auxilia a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos na questão prisional, na questão penitenciária. Nós temos um colegiado com representatividade de vários órgãos, onde em reunião, inspeção carcerária e verificando exatamente como funcionam as peculiaridades locais, a gente atua para prevenir, para melhorar, de formas a incentivar políticas criminais digamos assim, próximas do que a Constituição deseja. E também eu participo aqui no Estado do Conselho Penitenciário, que é um conselho que é um órgão de execução penal. É um conselho que ele existe em todos os estados da federação e que, inclusive, muito recentemente foi criado até um fórum nacional destes conselhos, vinculados aí à Ouvidoria Nacional, ao DEPEN, exatamente para dar esse suporte nos estados, ser, digamos assim, a longa mão da ouvidoria e do DEPEN dentro de cada estado, como órgão a mais a ajudar nessas políticas criminais que são importantes, né? E gostaria sempre de dizer que as defensorias têm um papel importante nesse contexto, né? As defensorias estão aí em todos os estados da federação e com vocação constitucional para assumir este papel dentro dos presídios e assim garantir uma harmonização, uma estabilidade maior do sistema, desde que tenha, evidentemente, orçamento adequado, estrutura adequada para o alcance desses objetivos.
E nós aqui, mais uma vez, agradecendo ao senhor por essa atenção, por essa gentileza de atender a Rádio Justiça. Muito obrigado, doutor José Arruda.
Eu que agradeço, estarei sempre à disposição para debater com a sociedade brasileira, através da Rádio Justiça, esses temas que são tão delicados, né? Que são tão polêmicos, mas que precisam ser enfrentados e não desviados.
Muito obrigado ao senhor. Até uma próxima oportunidade, doutor Arruda.
Muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde. Pois bem, com o doutor José Arruda, defensor público do Pará, onde também preside o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, nós chegamos aqui ao final da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde. Abordando, portanto, este assunto que, de alguma forma, está chamando muito a atenção, não só dentro do nosso país, como também fora do país. No exterior também repercute este fato ocorrido no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde mais de 5 dezenas de presos foram praticamente massacrados, onde numa disputa de facções criminosas, o resultado se deu, portanto, nessa quantidade de pessoas mortas. Hoje nós trouxemos aqui participações como a do doutor Alexandre de Queiroz, que é o presidente da Comissão de Ciências Criminais da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui do Distrito Federal, como também conversamos com o doutor Luiz Pedrosa, advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e por fim, como os senhores acompanharam, também conversamos com o doutor José Arruda, defensor público do Pará, ou no estado do Pará, e também preside o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, também daquele estado. Pois bem, quando eu disse que hoje nós trouxemos aí este assunto, com toda certeza nós vamos voltar ainda nessa questão do sistema prisional aqui no nosso país, trazendo outros convidados para que possamos, de alguma forma, chamar a atenção da população para esse debate. Debate este que, de alguma forma, precisa ser solucionado. E essa solução parte, com toda certeza, da própria sociedade. É nesse sentido, então, que nós vamos prosseguir a trazer este assunto dentro do espaço do Justiça na Tarde. Programa que está chegando aqui ao seu final. E, claro, agradecendo a você que está sempre aí a nos acompanhar. Caso queira também participar, ligue para nós, 61-3217-3974. Se preferir também, encaminhe até nós a sua mensagem no endereço justiça.tarde@stf.jus.br. Pois bem, programa chega ao final, muito obrigado a todos. Programa que teve a minha apresentação, Walter Lima, produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Carlos Henrique, Júlio César da Glória e também do Luiz Alves. A coordenação de jornalismo é de Arthur Filho. Boa tarde.
A Rádio Justiça apresentou
Justiça na Tarde.
Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.